galera, aqui é o Recoiato. Eu comecei no Super Nintendo, joguei Spider-Man de Atari e fiz cartinhas de Magic de papel.
Aqui é o Elemari, DDQD, DKFA e era isso.
Que? Ei, jogador de Doom.
Aqui é o Leandro Daniel e eu fui o rei do Come Come.
Eu sou o Maurício Alegretti e nesse podcast me senti de volta aos anos 80, mas como não tinha Odyssey, tinha Atari, não participava desses come-come aí, não.
Você não sabe o que você tá perdendo.
Está começando Void Podcast.
Especificamente, Leandro, se você entrou, eu tô num tom mais acadêmico, se você me permite. Que, cara, tem uns amigos meus lá na empresa. Imagina, se essa ideia de programador que começou a desenvolver porque queria fazer game, imagina uma empresa onde tem uma galera trabalhando com 3D e coisas do gênero e não trabalha com games. Né? Somos uma empresa de frustrados nessa história. Não, é verdade. Mas daí o que acontece, cara? Tipo, tem uns colegas meus que há um tempo atrás resolveram sair da brincadeira de sair do papo e começar a fazer alguma coisa. Eles desenvolveram pra caramba. Eles fizeram um jogo chamado Mystic Classic, cara. Mesmo com. Vou até passar aqui pra vocês o link do sitezinho que os caras fizeram, do videozinho, tem demo lá pra baixar. Os caras fizeram um trabalho do caramba, bicho. Eles se dedicaram. Eu fiquei até espantado quando o Alegre falou em 3 semanas, porque eles ficaram. Tá, eles não fizeram. Não é 3D por detalhe, porque toda a física e toda. Os caras resolveram codificar tudo, Malegra. Eles fizeram a coisa do início. Eles fizeram. Eles foram pro C++, trabalharam com DirectX, pegaram depois, migraram muita coisa para XNA, muita coisa não migraram, praticamente tudo que eles tinham para XNA, fizeram a biblioteca de física, fizeram tudo. O pessoal começando a desenvolver game também, tá começando a ficar interessante essa brincadeira. Pronto, é só isso que eu queria falar, tá? Falecinho, velho.
Cara, tem uma oportunidade de negócio aí, cara. Você desenvolve lá os móveis e tudo, você pode fazer belíssimos móveis pros games. Eu jogaria, cara, o Darksiders com móveis da trocada.
Imagina, você vai começar o jogo, você escolhe lá.
Quero um mobiliário.
Estilo,
né?
Estilo vitoriano, estilo fazenda.
Rústico, campestre.
Eu gosto do conhecimento de vocês assunto móveis, viu, cara? Estilo vitoriano.
Ah, cara, pra quando o assunto é zoar o outro, a gente faz tudo. Aí, Leandro, retoma aí os seu raciocínio.
Depois você edita a minha parte, tira, viu, Leandro?
Não, cara, tem nada pra editar, não, pô.
Não, então, o Leandro tinha perguntado da Steam, né, cara? O bacana da Steam, cara, eu acho assim, eu acho que não é só a Steam, tá? Mas as plataformas de distribuição digital em geral, né? A Steam, aqui no Brasil tem uma alternativa fantástica, que é a Nuvem. O cara fez um negócio totalmente desacreditado. Eu lembro quando ele começou, os caras, putz, nem a pau que vai rolar certo, que vai dar certo uma Steam brasileira. E hoje o cara é uma alternativa viável, tem muita coisa que ele tem preços até melhor que a Steam, né? Então eu acho assim, cara, toda plataforma de distribuição digital, ela é muito bacana, por quê? Porque ela permite justamente histórias que nem essa que o Elemar falou, entendeu? Do cara que quer pelo menos colocar o pé na água para sentir a temperatura, né, cara? O cara pegar um negócio, fazer de hobby, e pegar e colocar o jogo dele para publicar sem ter que pagar o olho da cara para um kit de desenvolvimento. Porque o que que acontece? Quando, por que a nossa geração, né? A nossa eu vou excluir o Kayato, porque o Kayato já nasceu jogando Super Nintendo, né? Pelo amor de Deus.
Ele começou com save já, save point.
Já começou salvando o jogo antes. Mas a nossa geração, por que que a nossa geração é uma geração de produtores de games frustrados, por assim dizer? Porque, cara, você produzir para um Super Nintendo, você produzir para um Mega Drive, você precisava comprar um kit de desenvolvimento de $50,000 e era meio que nem comprar Ferrari, né, cara? Não era só você ter o dinheiro. Você precisava ter o dinheiro e provar por A mais B que você era digno de receber esse kit de desenvolvimento, né? Tanto é que aqui no Brasil, quem que produzia game para console? A Tectoy, que também era covardia, ela vendia o Mega Drive, então, pô, né? É óbvio que ela teria o acesso aos kits de desenvolvimento, e mais ninguém. Você produzir jogo, e não existia muita outra alternativa viável também para você distribuir jogos que não os videogames, que não os consoles, né? Nesse sentido, o PC ter a pequena crise que ele teve aí de jogos nesse finalzinho aí dos anos 80 e tudo mais, foi ruim também, né? Porque o computador pessoal, se vocês forem lembrar aí, cara, tinha um computador pessoal que era o paraíso dos robistas aí, que era o Amiga. Cara, o Amiga tinha cena brasileira de desenvolvimento, tanto de jogos quanto de demos, né? O Amiga tinha muito isso, aqueles demo disc, né? Não fazia nada, mas fazia demo de gráfico, fazia uns puta bagulho psicodélico. E tinha gente que fazia aquilo no Brasil. Quer dizer, capacidade sempre existiu. Então, o que que precisou acontecer? Em um determinado momento, quem tinha um pouco mais de capacidade para desenvolvimento no Brasil, a única opção do cara era ir para fora para poder trabalhar numa empresa multinacional, para poder, que eram as empresas que tinham acesso aos kits de desenvolvimento, tanto de status para poder obter o kit, quanto de grana mesmo para investir no negócio. Tá? Quando começou a ter a distribuição digital, e aí você ter as stores e tudo mais, isso daí reverteu completamente. Quer dizer, hoje, cara, basicamente, o que você gasta para produzir um jogo? Se você for para esse lado, por exemplo, do que eu tô falando de monogame ou mesmo de XNA, cara, você pega a monogame, você baixa, a monogame é gratuita, você baixa o Visual Studio. Se você quiser usar Visual Studio, você usa o Visual Studio Express de boa, de graça. Se você não quiser usar o Visual Studio, você vai para pro lado do MonoDevelop e usa também de graça. Cara, você publica até seu jogo se você quiser, você vai pagar o custo da Store, né? A Steam é a mesma coisa, você pega hoje, a Steam ela oferece os jogos de caixa, os jogos mais, né, os mais de melhor nível, como ela também tem um puta mercado indie, quer dizer, ela democratizou que qualquer produtora pudesse colocar lá, e as chances são realmente iguais. Entendeu? Se o seu jogo for bom, você consegue estar no top da Store rapidinho. Então você tem algumas histórias aí de gente que começou efetivamente do zero. Cara, exemplo maior, Angry Birds. Cara, Angry Birds começou realmente do zero, a Rovio não era nada, né? E ela começou um jogo completamente do zero, completamente desconhecido, e hoje é uma potência. Hoje você compra um salgadinho, você compra um Doritos, vem lá uma promoção pra você ganhar uma pelúcia do Angry Birds. Então, quer dizer, ela democratizou todo esse acesso, que era uma coisa que não era fácil antes, né?
É verdade. E aí você falou de jogo indie e tudo. Hoje, assim, tem muita empresa que começa com um jogo indie, que estoura, fica muito legal. Citar, por exemplo, alguns, né? Limbo é um jogo indie que começou espetacular, né? Começou exclusivo para Xbox, o negócio tomou uma proporção tão grande. Tiveram que abrir, acho que agora foi para o PlayStation também, tudo. Você tem um jogo do PlayStation que chama Flow, um jogo assim meio conceitual, assim, muito bonito, assim, um jogo. Tem uns tipos de jogos que é considerado tipo jogos de arte, né? Igual tem um jogo também chamado Journey. São joguinhos assim pequenos, você joga rápido, né? Um exemplo bom, né, do Limbo. E ele acaba abrindo a porta, assim, né, pra empresa, e ela cresce, fica grande. Acho que a própria Ubisoft tem crescido um monte, assim, também. Com o próprio Assassin's Creed, que não era nem... Começou com um jogo meio despretensioso.
Ah, você vê que a franquia ela é bem anterior ao Xbox, ao PlayStation. Então saíram vários Assassin's Creed anteriores a esse que a gente conhece como, entre aspas, o primeiro, já tinham outros que eram anteriores a ele, assim. Mas eu não vou abrir o Wikipedia aqui, senão eu vou focar.
Qual que é o jogo assim, predileto de vocês de coração? Pode ser, né? Não é jogar jogo Food Down, Triple A, não. Pode
Super
ser qualquer
Mario.
Um.
Super Mario.
Super Mario. E você, Malegre?
Cara, eu tenho uma pancada de jogo, cara, que... Depende muito do estado de espírito, cara. Eu
fala assim, três jogos memoráveis na sua vida, assim. Que
você três, jogou. Assim, de cara, cara, ó. Guitar Hero.
Tá.
Guitar Hero, joguei e jogo ainda muito Guitar Hero até hoje ainda. É, Tetris Attack, que é um jogo do Super NES, que é, putz, pra mim é espetacular. Eu sou muito fã de puzzles em geral, assim, sabe?
Eu também, eu adoro.
Jogo, cara, jogo de quebra-cabeça, pra mim, eu sou fã mesmo. E tem uma série que eu sou fã incondicional, que eu joguei todos até rachar, que é a Silent Hill, cara.
Putz.
Eu sei, assim, a Silent Hill, até quando é bom, até quando é ruim, eu gosto.
Até quando é ruim é bom, né?
Sexo, até quando é ruim é bom.
E você, Leomar?
Cara, assim, ó, voltando muito no tempo, tá? Eu gostava muito, eu gastei muito tempo na minha vida jogando um joguinho chamado Stunts.
Aê, você fazia as pistas, né?
Isso, fazia as pistas. Eu achava que jogo do caramba, cara.
Isso é clássico.
Depois tinha um jogo, depois a franquia é uma droga, mas tem o Chess Master 2000, que era genial, assim, um jogo de xadrez muito forte. Eu era meio metido a gostar de xadrez, e no final, cara, tem um jogo, esse eu acho que o Malaga deve ter jogado um bocado também, que era The Seven Guerra.
Nossa, espetacular.
E depois teve a sequência que era The Eleven Hour.
Exatamente.
Cara, aqueles dois jogos, velho, gastaram muito, muito, muitas das minhas noites foram pra eles, na época que eu tinha noites na minha vida ainda.
E quanta gente não comprou Sound Blaster só pra poder jogar o kit com CD-ROM, né? Só pra poder jogar Cement Ghast, né?
Cara, aquele jogo era espetacular. Vocês chegaram a conhecer esses jogos aí, Leandro?
Uhum. Conheci,
Cement Ghast, a gente já falou sobre ele, né?
Cara, eu vou falar três, assim, só três também, assim, até uma porra, é muito difícil pra mim falar, assim, mas, assim, eu vou pegar os três que eu tô lembrando agora.
Ah, e óbvio, né? O FIFA Soccer 94 com o Jean Coutinho e Rick
Salomão. Ah, esse tem que estar, né, cara? Esse é top... Top 3, pelo menos. Agora, o que eu gostava muito, os jogos que me marcou muito, foi o Heretic. Pra PC, vou falar isso aqui, vai ser unanimidade. Full Throttle, cara. Esse
Nossa,
jogo,
clássico, cara.
Pra mim, marcou minha vida, cara.
Junto com o Test Drive naquela época.
Test Drive, tinha aqueles jogos também da LucasArts lá, que era...
Jones e o Fate of Atlantis.
É, The Day of the Tentacle também. Day of the Tentacle, acho que era o nome do jogo.
Era isso mesmo.
Alguma coisa assim. E, putz, era muito bom. E também o outro que foi um jogo Outcast. Não sei se alguém jogou aqui.
Outcast era um de Velho Oeste?
Não, Outcast era um jogo meio futurista, assim. Eu acho que era com uma engine.
Esse tipo, eu não joguei, não.
Era uma engine. Acho que era. Usava a engine do Unreal, cara, se eu não me engano, assim. Mas que eu me lembro aqui agora, assim. Mas tem, putz, tem a lista muito grande. Mas são jogos coração, assim. Principalmente Full Throttle, cara. Ele é muito bom.
Cara, eu queria fazer uma pergunta. Acho que desde lá do começo eu acabei esquecendo aí. Malegre, explica pra gente aí como é que é. Como é que você se tornou aí um MVP de Xbox, assim? Qual o seu trabalho? Como é que funciona a comunidade de Xbox, assim? Porque, sei lá, na comunidade de desenvolvimentos nós temos desenvolvedores, mas, tipo, como é que são, sei lá, os fóruns, os encontros? Qual é o seu papel aí de... como um cara de referência do Xbox? O que isso significa? O que você faz aí no seu dia a dia de MVP, assim? Como é que é?
Ele fica jogando.
Assim, sempre que eu encontro o Malegre e tem outros MVPs, os caras falam que ele é o MVP mais invejado de todos. Assim, cara. Então, o que é ser um MVP de Xbox? Explica aí um pouco pra gente.
Cara, é legal por causa do seguinte, né? O MVP, na verdade, o programa MVP... Até onde me consta, também não sou, né? Não sou o MVP Lead, não sou o JP pra falar com tanta propriedade assim do programa MVP. Mas assim, basicamente o programa MVP, ele tem três grandes linhas e são linhas bem diferentes entre si, né? Primeiro os MVPs de infraestrutura, os IT Pros aí, os MVPs de desenvolvimento, como o nosso grandioso Elemar aqui, e os MVPs de produtos de consumo, como é o caso do Xbox. Então, o que que acontece? Isso daí até, existe até uma, às vezes até uma certa... essa sua dúvida é uma dúvida recorrente, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas então eu preciso ser o quê? Um desenvolvedor, um IT Pro pra ser um MVP de Xbox, alguma coisa dos...
tipo assim, eu tenho que ter 20 mil pontos no Xbox lá.
Pois é, tem um Gamerscore que eu tenho que manter, né? Eu lanço o meu Gamerscore. Né? Não, mas na verdade o que acontece? Não existe nenhum tipo de pré-requisito técnico, por assim dizer, para você ser um MVP de Xbox. Tanto é que o programa MVP de Xbox no mundo todo tem todo tipo de profissionais, tem advogado, tanto é que o outro MVP de Xbox brasileiro, o Cerqueira, ele é médico. Quer dizer, a gente tem todo tipo, tem jornalista. Se você for ver, inclusive, a maioria dos MVPs de Xbox não são relacionados à área de tecnologia da informação. Desenvolvedores mesmo, cara, acho que somos eu e mais um de 50 MVPs de Xbox que existem no mundo. Quer dizer, ele não é uma disciplina relacionada ao desenvolvimento, né? Então, basicamente, o que um MVP de Xbox faz? Ele atua em alguma comunidade relacionada ao console Xbox, tá? No meu caso, a gente, tanto eu quanto o Doc, a gente é administrador do portal Xbox. O portal Xbox, ele é até um caso bem interessante, porque a gente é dos poucos MVPs de Xbox no mundo que não é relacionado aos fóruns oficiais da Microsoft de Xbox. Se você for ver, por exemplo, os MVPs de Xbox americanos, a maioria dos MVPs americanos são usuários de destaque do fórum, que primeiro eles se transformam em moderadores, e de moderadores eles acabam migrando para MVPs, tá? No nosso caso, o Brasil, ele tem uma situação interessante, na qual o portal Xbox, ele é mais movimentado do que o fórum oficial de Xbox. Até porque ele nasceu primeiro. O fórum oficial de Xbox, em português brasileiro, ele tem relativamente pouco tempo de vida. Ele tem, acho que uns 4 anos que ele foi aberto. Nem isso, né? E eu até pouco atuo. Eu de vez em quando até dou um pulo lá, dou uma olhada, tento dar uma força lá. Mas, basicamente, onde a gente atua... no portal Xbox, né? Então, assim, é bem legal. O portal Xbox é até interessante porque ele já foi, cara, estudo de casa até de tese de doutorado. Tem uma professora aí do Rio Grande do Sul, a professora Stefânia, da PUC do Rio Grande do Sul, que ela, a tese de doutorado dela era sobre comunidades de marca, e ela escolheu o portal Xbox para fazer o estudo de caso, porque realmente, assim, é um estudo muito interessante de quanto que as pessoas migraram para um fórum independente. A gente não tem relação nenhuma com a Microsoft, né? Assim, então, tanto é que tem muita gente que vai no fórum do portal Xbox e se sente até mais à vontade para criticar, para colocar não só sugestões positivas, como até mesmo críticas ao console, ou crítica de como que está o Xbox no Brasil, porque se sente mais confortável por ser uma comunidade independente. Então, assim, a gente tem uma relação muito saudável com a Microsoft. A Microsoft, ela aproveita bastante desse feedback que o portal Xbox dá para ela, né? No sentido de que o pessoal fala mesmo. Assim, a comunidade de videogame, qual é, até interessante, cara, porque a gente brinca, bicho, não existe consumidor mais apaixonado do que o consumidor de videogame, cara.
É,
primeiro porque, assim, o cara compra um Xbox 360, significa que o dono de PlayStation 3, cara, é o capeta, né? Aquele negócio meio time de futebol, né, cara? O pessoal fica, assim, numa torcida muito grande. E por outro lado também, cara, existe, assim, quase que uma relação de amor e ódio com o console, principalmente no caso do Xbox, que é um console e um serviço, que você tem o Xbox Live, cara, vira um amor e ódio. Então é aquela coisa, cara, Xbox Live sai fora do ar 5 minutos, os negros já vão pro fórum, cara, Xbox tá fora, caiu, cataclisma, acabou o mundo, apocalipse zumbi, porque Xbox Live caiu 5 minutos. Então é uma comunidade muito legal, cara, porque é uma comunidade muito apaixonada. E o lado bom disso é que o pessoal participa bastante, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem alguns números bem, bem legais. A gente tem aí, acho que, da última vez que eu vi, se não me engano, acho que 160 mil usuários registrados. O portal Xbox, ele gera mais ou menos uns 5 milhões de page views por mês. Então, assim, é uma comunidade muito movimentada. O pessoal participa mesmo, né? E aí, por conta dessa participação que a gente tem na comunidade, pela comunidade ser uma comunidade muito forte, a gente entrou no, eu entrei em 2008 e o Doc entrou em 2009 no programa MVP e estamos lá desde então.
Não, e é impressionante, você pega as comunidades internacionais, tipo IGN, não só comunidade, né? Assim, IGN, tipo, qual mais que tem, assim, tipo a IGN, que fica dando nota, classificando.
GameSpot.
Isso, GameSpot, tudo. Os caras, eles fazem resenhas de jogos, assim, com uma seriedade, o negócio é tão... O pessoal pega, assim, até jogo também, assim, não, cara, esse jogo... É, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Cara, dá tanta discussão. Se você começa a seguir, né, algumas dessas empresas, assim, no Twitter, alguma coisa. Cara, é incrível. Assim, aliás, o assunto de game é um assunto, porra, mega extenso, né? Se a gente fosse falar de todas as particularidades de tudo, é uma coisa, porra, muito extensa.
Com certeza, cara. Com certeza.
A E3, não lembro se... Acho que foi desse ano mesmo, né? Aquela convenção que tem de jogos e tudo. Tá ficando... Pra mim, viu, Alex? Assim, é a opinião minha, eu queria até que você desse a opinião. Tá ficando meio evidente que a Microsoft e a Sony, daqui a algum tempo, elas não vão poder mais ser comparadas às consoles. Porque parece que o console do Xbox e tudo tá se tornando um negócio muito maior do que simplesmente um console de jogo. Então tá vendo, ele tá virando assim como se fosse uma central de entretenimento, assim, pra família toda. Cara, cada vez que eu entro lá, eu vejo mais aplicativos na Xbox agora. Live tem o esquema de música agora que não tinha. Tem aplicações. Cara, minha esposa usa o Xbox, pra você ter uma ideia, pra assistir Netflix. Tudo bem que tem também pra PlayStation, mas assim, tem. Parece que tá se tornando um console de entretenimento familiar. E parece que a Sony tá com o PlayStation ficando mais voltada para aqueles gamers, assim, só games. Quer jogar um jogo sério, sabe? Jogar um God of War com seriedade ali, não quer dividir o console com ninguém, alguma coisa. Eu fiquei com essa impressão de que a Microsoft está dando uma característica muito bacana pro Xbox, para ele não só atender aquele hard user, hard gamer que, porra, vai querer jogar o seu jogo sério, jogar o seu... Né, o seja lá o que for, mas também pra família toda. E só ver também, cara, Kinect, ver toda essa integração que tem do próprio Windows 8 também, que vai ter com os jogos, com o celular e tudo. Não tá parecendo que daqui a pouco, assim, não dá nem mais pra dizer que vão ser totalmente concorrentes, assim. Não sei.
Ah, cara, peraí. Essa história de jogo pra família toda, desculpa a minha travessão.
Não é jogo pra família toda, é uma console.
É história de jogo.
É uma central de entretenimento.
Sim, sim.
É uma central de entretenimento pra família toda, que atende não só o gamer que tá jogando.
Não, beleza, mas assim, ó, eu vejo que isso começou esse. Eu também vejo dessa forma, tá? Eu acho que a Microsoft. É, cara, o Xbox é um computador na sala das pessoas, não dá pra ignorar isso. É um computador na sala das pessoas que tem múltiplas funções.
Tem até o IE.
Tem o IE agora, tem até browser.
É core da estratégia dos sistemas operacionais da Microsoft dominar isso. Mas enfim, não quero entrar nesse viés. Eu queria comentar só a coisa do gamer, né, cara? O Gabriel, meu filho, eu acho que é o gamer mais viciado que eu conheço, porque assim, ele joga no Xbox, ele joga no PlayStation, ele joga no Wii, e aí é uma coisa interessante, cara, ele pula do Xbox pro Wii sem nenhum trauma, sabe? Tipo assim, ele vai jogar no Wii e o que dá pra perceber claramente que tem os games do Wii e tem os games do Xbox, mas uma coisa que é interessante, ele é mais novo e tal, ele tem 12 anos e ele tá usando. Vou jogar agora no Xbox, porque o Xbox não, tem um gráfico mais bacana. Mas não. Tem os jogos que cabem bem no Wii, foi?
Mas não é isso, Lemar. Assim, ele pula das três plataformas como gamer. Ele tá sempre usando a plataforma ou a console como gamer. Isso aí não tem diferença nenhuma.
Pois é.
O que eu tô colocando é que assim...
Aí entra o interessante, cara, porque ele também vai pro computador e joga no computador também. E aí ele vai pro como é que é? Tem aquele joguinho, o Nintendo 3DS também, que é outra coisa que a Nintendo conseguiu fazer muito... O 3DS, todo mundo diz que não é grande coisa, mas enfim, o Gabriel gosta bastante. É, cara, apareceram joguinhos agora pro 3DS com realidade aumentada, bicho.
Tem isso já no como jogo que sai de caixa já com ele. Mas assim, a questão que eu tô colocando
não, mas só pra concluir, cara, então, o que eu também vejo, e sem querer desnotear, tipo... É, eu acho que não, essa coisa dos power gamers e tal, ela é meio relativa, velho. Eu acho que o power gamer velho realmente prefere os consoles mais barra pesadas, assim mesmo. Agora, os mais novos estão migrando junto com o tipo de jogo.
Acho que não foi essa colocação que acho que talvez eu não me fiz entender, né? Mas assim, todos esses exemplos que você deu, o seu filho ele foi como gamer, ele quer jogar game, ele quer jogar um jogo, não interessa a plataforma. E para um gamer, realmente não interessa, cara, a plataforma. Você quer se divertir, se entreter, pode ser o que for. O que eu tô colocando é o seguinte: hoje o Xbox ele é usado. Você pode conectar, por exemplo, a sua mídia do computador que você tem de MP3 e tudo, fazer uma integração ali com o seu computador e com a rede e tudo, e usar ele como uma... Ele é mais do que um cara só de jogo, ele virou uma central de entretenimento, assim. Então, por exemplo, você consegue... A vovó se conseguindo assistir umas fotos, uns vídeos, alguma coisa, e ela não tá usando como game. E fica com aquele estigma, por exemplo, do PlayStation, ele não abre tanto, assim. Isso ficou bem claro na E3, né? Agora, se você vai jogar como um gamer, você pode jogar como um gamer em qualquer uma dessas plataformas. O que eu tô querendo dizer, assim, me parece que a Microsoft está trazendo um universo maior de possibilidades para console, e eu acho que, sei lá, no futuro próximo, o Xbox vai ser, putz, cara, muito mais do que só games. Você vai assistir TV, vai assistir um monte de coisas que não é jogo. Entendeu? E, por exemplo, o PlayStation ele não tá muito com essa característica. Se você pegar o Nintendo, o Wii, ele também não é para isso. O próprio Nintendo 3DS são consoles de games só, né? Então, esse aqui foi a minha colocação.
É que de fato, assim, as três empresas, a Sony, a Microsoft e a Nintendo, as três fazem consoles. Só que há que se entender o seguinte, que são três empresas completamente diferentes. A única das três... que é uma empresa de jogos, que está no DNA dela ser uma empresa de videogame, é a Nintendo, ponto. Gostando ou não da Nintendo, é a única empresa que quando ela faz um console, o foco principal dela é o jogo. A Microsoft é uma empresa que até agora, ela era uma empresa de software e que agora está aí colocando aos quatro ventos, o Ballmer falando e tudo mais, que agora ela é uma empresa de dispositivos e serviços. Ponto.
Eu vi uns rumores que a Apple quer entrar nesse meio também de game. Rumores.
Não, mas cara, a Apple quer entrar, não. A Apple já entrou.
Ela já entrou mesmo, sim.
Cara, hoje qual é a plataforma que mais vende jogo no mundo? iOS em geral e Android, cara. Claramente, assim, isso tem uma coisa que eu acho que é bacana da Microsoft, ou pelo menos da divisão de games da Microsoft, da divisão de entretenimento e devices, é que ela sempre foi muito coerente. Essa visão que você está colocando, Leandro, do Xbox ser o centro de mídia da casa ou a porta de entrada, né, para a televisão, o cavalo de Troia, qualquer forma como você queira chamar isso, cara, é a visão do Xbox desde lá de trás. A Microsoft ela sempre foi muito coerente com isso e principalmente quando ela colocou o Xbox Live no ar, ela sempre sinalizou muito, assim, olha, gente, esse é o caminho que a gente está indo, esse é o caminho que a gente está tomando. Se você for ver o quanto que ela abraçou de serviços de terceiros hoje, de parceria com TV a cabo, parceria com UFC, ESPN e tudo mais, quem transmite. Hoje, o grande competidor do Xbox como serviço são justamente os prestadores de televisão. Né? Hoje, se você pega a maior parte do tráfego da rede de dados que passa por Xbox é de Netflix, o aplicativo mais utilizado é o Netflix, de longe. Hoje, se você pega, e tem muita gente que comprou um Xbox lá nos Estados Unidos, onde é mais barato, né? É único e exclusivamente para usar Netflix e para usar serviços. E a tendência é que fique assim mesmo. A tendência é que realmente vá para esse lado. E a Sony, por outro lado, cara, ela é uma empresa de devices, ela é uma empresa de entretenimento. Quando ela pega, se você for ver todos os PlayStations desde o 1, eles serviram não só para o lado game, mas também para popularizar alguma mídia que fosse interessante para a Sony naquele momento. Então você pega o maior propulsor do CD como mídia foi o PlayStation 1. O maior propulsor do DVD enquanto mídia foi o PlayStation 2. E o maior propulsor do Blu-ray foi o PlayStation 3. Antes do PlayStation 3, o Blu-ray não tinha de fato ganho ainda nenhuma... não tinha ganho ainda a guerra dos formatos, né? Ainda tinha aquela coisa do Blu-ray, do HD-DVD e tudo mais. E o PlayStation 3 foi quem colocou o Blu-ray na berlinda. E foi a mesma coisa com o DVD, se você for ver. Então, assim, para a Sony é muito interessante que você tenha uma troca de mídia acompanhando uma troca de geração, porque ela tem toda a cadeia junto, ela tem o estúdio, ela vende a mídia e ela vende o player e tudo mais, né? Então, as ideias e o quanto cada empresa coloca de grana na fabricação de um console é muito patente. É por isso que a Sony ela pode perder uma pátia grana quando ela coloca um PlayStation 3 no mercado, e ela pode ficar 2 anos perdendo grana com o PlayStation 3, porque na verdade a divisão de games ela está fazendo o drive da empresa inteira e não só da divisão de games. E por isso que quando eu falo que às vezes pode parecer que a Nintendo esteja mal, só que na verdade a Nintendo está bem, porque para uma empresa que só faz aquilo e só faz games, ela é extremamente lucrativa. É mais ou menos como é a Apple. Né, a Apple ela domina o ecossistema inteiro, então na verdade ela mesmo com uma faixa pequena de mercado ela consegue uma lucratividade absurda, porque ela ganha em todos os pontos do ecossistema. A Nintendo é a mesma coisa, ela tem exatamente a mesma coisa, mas são estratégias diferentes e cada vez mais essa sua visão, Daniel, eu tenho certeza que ela vai se concretizar, entendeu? Do Xbox ele não sendo só um console de videogame, mas sendo um cavalo de Troia para você poder colocar todos os serviços que a Microsoft quer trazer dentro da casa das pessoas.
Caramba,
na televisão.
Vírus.
No fundo é isso, cara. É um grande cavalo de Troia, cara.
Mas assim, é bem conveniente você ter... Eu tô falando pro usuário, assim, é muito bom você ter toda essa integração. Eu acho muito bom, cara. Acho do caramba.
Eu dizendo isso e assim, viu, Daniel? Eu acho que nenhuma das três estratégias é errada. E aí quando você vê pelo olho, né, do gamer, como o Elemar disse, cara, o gamer ele tá atrás do jogo bom, qualquer que seja a plataforma. Né? Então assim, eu vi muita gente comprando um PlayStation 3 por causa de Metal Gear ou por causa de God of War, que cara, eu preciso comprar um PlayStation 3 porque eu quero jogar God of War, eu quero jogar esse jogo especificamente.
Eu mesmo comprei o PlayStation 2 para jogar God of War.
Pois é, exatamente. Agora, quando você fala do mercado em geral, e principalmente quando você fala do mercado americano, que é um mercado basicamente consumidor de mídia, né? Cara, pra ele, muitas vezes, eu até acho, Daniel, eu arrisco assim, eu não gosto muito de fazer previsão e nada assim, mas arriscando errar completamente o futuro, tá? Eu acho que a gente tá caminhando para um modelo que... Principalmente no caso do Xbox, que ele é um videogame que está associado com o serviço, eu não duvidaria nada que daqui a pouco o Xbox, ele vire um commodity. Que você faça assinatura do serviço e você ganhe um aparelho, porque o aparelho é único e exclusivamente a caixa que você precisa para acessar o serviço. Que nem é uma TV a cabo, você, né, você assina uma NET, você assina uma Sky, você não está pagando pelo decodificador. Porque na verdade você está pagando pelo serviço.
Hoje a Xbox Live já é um pouco disso, né? Você já paga.
Exatamente, cara. Exatamente. Entendeu? Assim, o preço do console ele está cada vez caindo mais, porque o preço do serviço está subindo, porque você está consumindo. Não é que o preço do serviço está subindo, mas você está consumindo mais serviços ao mesmo tempo, você acaba dando mais dinheiro, né? Você acaba pagando mais como um todo. E aí o aparelho cada vez mais vai virando um commodity. Entendeu? Eu acho que está caminhando. É mais ou menos também como é o modelo da Amazon, né, cara? Se você for ver o que subsidia o Kindle Fire, o que subsidia o Kindle Fire é quanto que você consome de conteúdo da Amazon. Se você compra muitos livros da Amazon, cada vez mais ela vai conseguindo perder mais dinheiro na venda de um Kindle Fire, porque ela está te vendendo um conteúdo. entendeu? Se você for parar pra ver, daqui a pouco você vai assinar uma revista. E o que, que você precisa pra ler a revista? Você precisa do tablet, então beleza, tá aqui o tablet de graça pra você. Porque pra mim, editor, é mais barato te dar um tablet do que eu arcar com todo o custo de logística de ter que fazer uma revista impressa e tudo mais. Então acho que pro console de videogame tá indo mais ou menos pro mesmo lado, né? Hoje, se você for parar pra ver a logística que existe de um console de videogame que tenha que distribuir mídia física, e aí você tem caixa, plástico, manual, a própria prensagem do DVD, a mídia que não é barato, cara, se você conseguir de alguma forma amarrar com que o cara faça esse consumo de uma forma digital, estilo Steam e tudo mais, como a gente estava falando, cara, te dou o hardware, pra mim vai ser lucro.
E assim, falando um pouquinho disso, você pode comentar um pouquinho, assim, o que que vem assim no próximo console do Xbox? É Xbox 720 ou é piada isso?
Cara, eu posso comentar porque eu não sei, de verdade.
Não. Mas o nome, cara, também não vai ser 720, não, né?
Se tem uma coisa que é meio ruim, por assim dizer, no MVP de Xbox, é porque, de fato, a gente tem muito pouco acesso à informação, e eu explico por quê. Na verdade, é uma combinação meio que de duas coisas. Primeiro, porque o MVP de Xbox, ele acaba sendo um pouco preso com o hardware, entendeu? Então, por exemplo, se vai ter um novo Xbox, quer dizer, como é que eu vou fazer parte de um beta de um Xbox tendo acesso ao hardware em si? Ou, por exemplo, se eu fosse um beta do Kinect quando ele tinha saído, né? É diferente de você ser, por exemplo, sei lá, um beta de sei lá, de Aspinet MVC, né? Se você é um MVP de Aspinet MVC, legal, ó, tá aqui os bits, tá aqui o Aspinet MVC 5 para você poder fazer o preview e por aí vai, entendeu? No caso do Xbox, ele é muito preso ao hardware, né? E isso é uma coisa um pouco complicada que já restringe naturalmente pra gente o acesso de muita coisa. E o segundo ponto é que, infelizmente, nos últimos 3 anos, há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando estava acontecendo aquele movimento para ter o que se chamou da nova Xbox Experience e tudo mais, teve algumas brechas, por assim dizer. Tiveram alguns MVPs de Xbox que não cumpriram NDA. Então, o que, que aconteceu? O time de Xbox, que já era um time extremamente fechado, ele se restraiu mais ainda. Então, basicamente, isso daí não é pagar de mala, nada não, mas a gente tem realmente muito pouco acesso a esse tipo de informação. A gente tem muita possibilidade de dar feedback dos produtos, dizer o que, que a gente fala, eu acho que seria legal no próximo produto ele ser assim, assim, assado, mas o quanto de fato que o time está trabalhando com um novo Kinect ou um novo Xbox, se vai ser 720, se não vai ser, isso de coração a gente realmente não sabe. Agora, o que eu acho, tá? Eu acho assim, algumas coisas. Eu acho que, primeiro, um novo Xbox deve vir sim ano que vem. Eu acho que assim, faz todo sentido. Eu acho que também faria todo sentido, pelo andamento atual que a empresa tem, que esse novo Xbox ele fosse de alguma forma associado com o Windows, né? Agora todo esse movimento que está tendo para o IRT e tudo mais, eu acho que o próximo Xbox faz sentido ele de alguma forma rodar o Windows 8 lá dentro dele, ou o próximo Windows, sei lá, quando vai existir um ponto de convergência, mas eu acho que vai existir essa convergência, tá? E eu acho que assim, se o sucesso de alguma coisa pode servir de termômetro, cara, o Kinect foi basicamente o grande salvador da plataforma Xbox, né? Assim, foi o que entrou dinheiro que nem água para a Microsoft, foi o que fez o Xbox ter aí uma sobrevida, por assim dizer, de geração. Então eu acho que assim, é uma aposta muito clara que o próximo Xbox deve ter alguma coisa relacionada a sensor de movimentos ou qualquer outra coisa de controle de Natural User Interface como um todo. Se vai ser um Kinect 2, se vai ser um óculos, isso realmente eu não sei. Mas eu acho que alguma coisa de controle diferenciado deve vir já de caixa no próximo Xbox.
Então, aí é até bom você ter puxado esse assunto, Malagra, porque pegando de novo meu filho como base e até conversando com outros amigos que também são gamers e tal.
Bem que o Malagra falou, a gente tinha que ter trazido o Gabriel pra
participar. eu disse.
Tô de porta-voz do Gabriel, cara. Vou aproveitando. Mas enfim, cara, o Gabi ele faz duas considerações, cara. Primeiro, é bem interessante ver ele acessando. O Gabriel gasta muito tempo, cara, vendo esses vídeos no YouTube de gente que fez determinado game, ele vai vendo a história dos games até como base para saber se ele quer o jogo ou não. Entende? Isso eu acho legal, porque ele vê muitos... Ele fica assistindo muita gente jogar. E quanto ao Kinect, cara, tipo, o que dá para perceber é que o Gabriel não joga com Kinect. O Kinect, para ele como gamer, naquela história de aproximar a família e trazer... O Gabriel joga muito mais com o Nintendo, com os controles do Nintendo, do que com o Xbox. E daí o Gabriel não soube formular uma resposta, mas quando eu fui conversar com um amigo meu que é gamer viciado, ele falou que, cara, ele não gosta dessa ideia, não gostou tanto da ideia de ficar pulando na frente do videogame, entendeu? Ele se sente mais confortável com o controle. E eu comecei a perceber exatamente isso. Que o Kinect acabou
sendo... É um amigo gaúcho, né?
Engraçadinho. Mas o que eu percebi é exatamente isso, cara. Tipo, o Kinect veio bem para aquelas pessoas que não eram gamers, né? Tipo, quem vai jogar... Tipo, minha cunhada veio aqui em casa, adorou o Kinect, mas eu não sabia jogar nada. Então eu achei interessante o movimento dela, esse movimento que ela tava vendo na tela da TV e tal. Mas o Gabriel, que é gamer, e outros gamers que eu conheço, não curtiram pra dar continuidade e tal.
É que sabe o que acontece, Alemar? O que acontece é o seguinte, que e isso foi um negócio que aí a Nintendo foi mestre em fazer isso. É, o que a gente não pode esquecer, cara, é que no fundo é um negócio, né? O videogame, como você mesmo citou no começo do Void aqui, é um negócio que movimenta bilhões, trilhões, né? É, e a grande questão é, independente se os hardcores abraçaram ou não, porque de fato os hardcores não abraçaram o Kinect, até porque não houve nenhum jogo hardcore pro Kinect, assim, houve uma promessa muito grande, que vamos fazer um jogo pros gamers mesmo com o Kinect, mas não rolou, não foi essa, ou não foi isso que a gente viu.
O Star Wars foi bem legalzinho.
É, mas não é hardcore,
não é,
né?
Não é hardcore, mas
não é hardcore,
eu gosto,
né?
Muito de Star Wars, assim, da mitologia, eu gostei.
Mas o que que acontece? É, vamos pegar um exemplo. Eu não vou nem falar o Kinect Adventures, porque o Kinect Adventures é o jogo que veio com o Kinect. Então, se for falar o número, é uma ignorância. Mas manja o Kinect Sports.
Muito bom o jogo. Então, desculpa, tava no mudo aqui. Sim, sim.
Vocês têm ideia de quantas unidades venderam de Kinect Sports?
Não sei, eu comprei uma.
É, eu ia falar isso agora. Uma tá aqui. Duas.
Pelo menos duas venderam.
É. Cara, Kinect Sports vendeu mais de 4 milhões de unidades. Você pegar o Dance Central, passou de 3 milhões de unidades vendidas. Então o que acontece? É o jogo que, cara, é o sonho.
Joga aí uma margem de, sei lá, de 10 dólares de lucro.
Mais, cara, mais.
Não, vamos jogar baixo, vai.
Mais, porque o que acontece? Você pega um Kinect. Ó, vamos fazer uma comparação. Você pegar um Call of Duty. Tudo bem, vai. Modern Warfare vendeu 26 milhões de unidades, beleza. Mas foi uma ignorância. É, então o que acontece? Cara, você pega um Kinect Sports, ele é o sonho de qualquer produtor, porque ele é um jogo extremamente barato de se fazer. Porque, você compara quanto você gasta pra fazer um Modern Warfare aí, 5, 6 milhões de dólares, e quanto você gasta pra fazer um Kinect Sports, quanto você gasta pra fazer um Dance Central, mesmo com licenciamento e tudo mais de música, e vende 3, 4, 5 milhões de unidades. Porque o público casual, ele tem esse poder, cara, ele é muito grande. É isso que, assim, quando a Microsoft começou aí pro Kinect, foi uma choradeira danada, porque todo mundo, mas a Microsoft está abandonando o público hardcore, porque o pessoal queria que a Microsoft continuasse fazendo só jogos para gamers. Só que o que a Nintendo mostrou, cara, é que, assim, você não precisa abandonar o hardcore, claro. Mas, bicho, o público casual é muito lucrativo, porque é um público muito extenso.
Não,
e aí, aí é sacanagem. Aí, não, aí contra números não há argumento.
Não, e esse negócio é tão fodido, porque, assim, eu fiz o aniversário ano passado do meu filho num buffet. E aí no buffet, cara, o brinquedo que mais chamou a atenção, que todo mundo mais gostou, era um Kinect que tinha lá com os joguinhos pro pessoal ficar jogando. Cara, todo mundo jogava, cara. Todo mundo, assim, impressionante. É, pai, mãe, tia, cara, todo mundo ficava jogando. Então o negócio, putz, ele atrai demais, né? Assim.
Um jogo para a família.
Um jogo para a família.
Então, por que eu comprei o Xbox? Eu tenho um enteado de 9 anos, né? Filho da minha esposa e tal.
Que é quem fez os 3 mil pontos que você tem lá no Xbox.
É nada.
Ele tem um... Vai.
Agora ele tem um profile dele. Mas por que que eu comprei? A gente tinha um PlayStation 2, que aí era um PlayStation 2 Tabajara lá, todo falsificado e tudo mais. Mas a gente nem jogava. Então tanto é que tava desligado, guardado dentro de uma gaveta. Aí chegou o Dia das Crianças do ano passado, eu falei, bom, vou comprar um videogame. E o que que me levou a não ir pro PlayStation 3? No Natal, acho que Natal, alguma festa, algum aniversário aí, não sei o que lá, na casa da minha mãe, a minha irmã, que tem 13 anos, ela ganhou da tia dela lá um Nintendo Wii. E cara, a gente se divertiu, a família inteira, cara, juro. Meu irmão, que tem 30 anos, a minha irmã, que tem 13, eu, meu enteado, que tem 6, minha esposa, meu padrasto, minha mãe, jogando golfe, jogando tênis, jogando
boliche é divertido.
Cara, achei sensacional, só que eu falei, pô, bacana, posso comprar um Wii. Eu falei, pô, se você comprar um Wii, esse é um tipo de jogo que é muito jogo família, assim. É pra quando tá com a galera e tudo mais. Eu falei, então, não é sempre que tem uma galera na minha casa. Aí eu falei, pô, eu vou comprar um Xbox, porque tem uns jogos que eu posso jogar, sei lá, de madrugada, jogos que eu posso jogar a qualquer momento, assim, e tem o Kinect, que eu pesquisei, fui ver os jogos que tinha, falei, pô, e tem esses jogos bacanas que dá pra jogar com o pessoal. Comprei o Kinect, aí veio com o Kinect Adventures e tudo mais, cara, uma euforia, né? Aí eu comprei um joguinho pra ir lá do Ben 10. Só que, tipo, o que dominou a primeira semana do Xbox em casa foi o Kinect Adventures, cara. A gente arrastava o sofá lá no trapê que eu morava, tipo, a sala era pequena, então a gente arrastava o sofá e, cara, e pulava e não sei o quê, e era o jogo do ricochete, o caramba 4 e não sei o quê. Cara, a gente se divertia. Só que é um jogo... Só que Kinect, se você jogar sozinho, cara, não rola. Não rola. Agora, se você é um gamer e vai jogar, por exemplo, um Gears, qualquer coisa sozinho, cara, você joga fácil 5 horas seguidas e nem percebe. Agora, um Kinect não dá pra você jogar sozinho. É, ele começa a ficar bem, bem chato. Então, aí aqui em casa, a gente liga o Kinect quando vem uma molecada aqui, os amigos dele, ou sei lá, eu fiz o aniversário da minha filha aqui em casa esse ano, e os moleques do prédio vieram aqui, então, pô, todo mundo jogou futebol no Kinect Sports e tal. Cara, acho que o barato do Kinect tá em justamente você... ele traz essa descontração galera, assim. Então, tipo, eu vejo no meu Facebook, no meu Twitter e tal, vários feriados, várias pessoas postando, assim, tipo, a galera aqui em casa no feriado jogando um Kinect Dance Central, não sei o que e tal. Então, tipo, eu acho que quando tá em galera, faz todo sentido, assim. Agora, sozinho, eu nunca joguei um Kinect sozinho, cara. Tipo, tô aqui à toa em casa, vou jogar um Kinect. Então, tipo, isso nunca rolou agora.
Ah, Star Wars eu joguei sozinho. Até porque, né, cara, ninguém podia ver eu usando a força do jeito que eu usava, né? Com toda aquela empolgação.
Eu não vi nem os filmes, cara.
Putz, mas
esse é um perfil do Kinect. E eu acho que ele é um... Não vou falar uma promessa, mas eu acho que ele continua muito em alta mesmo, por causa disso que o Malegra falou, tipo, os casuais, cara, a galera pira no Kinect, cara. Meu padrasto, cara, vocês tinham que ver, meu padrasto não tá nem aí pra videogame, nem nada, só que, cara, é um negócio que pra ele jogar era muito simples, porque, cara... Ele pulava, ele começava a se mexer e tal, e entrou na brincadeira. Então, tipo, minha mãe, cara, no Natal eu baixei uns demos de Dance Central, Caramba 4, não sei o quê. Cara, minha mãe começou a dançar e tal. Então, tipo, essa galera entra na brincadeira e acaba sendo uma opção bem interessante pra esse tipo de público.
Cara, o Kinect rendeu pra mim um dos momentos mais constrangedores da minha vida, cara. Porque aqui em casa, eu comprei o Kinect quando ele tava em modo mamute, sabe? E aí, cara, comprei o Kinect e tal, e tem aquele raio, aquele joguinho do botzinho, não sei como é que é o nome daquele jogo, não é, né?
É o do... Acho que é o Sports, né? É o do Raft lá, que tem o...
Isso, tem um botezinho aqui.
É o Adventures.
Isso. Daí, cara, aí tava aqui em casa a minha cunhada, tava aqui em casa meu concunhada, que era aquele grupo todo, né? E vamos jogar o tal do jogo do botezinho lá. Cara, aí vai minha cunhada. Daí aquele raio daquele jogo e tira fotos, né? Durante o jogo, na hora que você pula e tudo mais, depois fica mostrando as fotos. Aí foi jogar minha cunhada, cara. Jogou e tal, pulou. Aí depois as fotos, todas as fotos muito bacanas e tal. Aí vai jogar o Edemar, cara. Aí foto modo mamute, né? Barriga pra fora, língua pra fora. É um demônio de feio, cara.
Não, mas esse aqui é o divertido, cara.
É um dos momentos mais constrangedores da vida, cara.
Esquema do jogo justo, assim, como que tá? Isso evoluiu, tá bom, assim, vai melhorar, tem alguma coisa? Eu lembro que você tava acompanhando isso bem de perto, que eu tava, a gente conversou aqui no TDC, mas acho que foi do ano passado.
Foi, na verdade o que aconteceu, Leandro, assim, o jogo justo, cara, tem algumas coisas que nasceram muito bacanas, realmente, assim, que a gente tem muito orgulho de ter nascido no portal Xbox, e o jogo justo foi uma delas. Tem algumas outras coisas, por exemplo, tem um negócio que a gente faz, tem uma ação social que a gente faz de Natal todo ano, que é o Embaixadores Portal Xbox Kids. Na verdade, a gente tem uma ação social maior, que é o Portal Xbox Kids, que é uma associação, é uma iniciativa que a gente faz para poder trazer um pouco aí de alento aí, né, para algumas crianças. E aí no final do ano a gente tem uma iniciativa que a gente fez do Portal Xbox, porque o Portal Xbox ele tem uma força regional muito grande, o pessoal faz encontros regionais e tudo mais. E aí a gente decidiu no final do ano aproveitar essa força, o pessoal que se reunia em cada uma das cidades, e a gente criou um negócio chamado Embaixadores Portal Xbox, que no final do ano o pessoal se reúne para dar brinquedo e para passar um dia brincando com crianças de alguma instituição de uma cidade que a pessoa escolher, né? E tem outra iniciativa bem legal que a gente faz, que esse ano a gente vai fazer o quinto já, que é o Fórum Nacional. Então, todo ano a gente faz em um sábado, né? Um dia que a gente faz um encontro que vem pessoal do Brasil inteiro. Até agora, as quatro edições foram em São Paulo. Essa quinta vai ser em São Paulo também, dia 15 de dezembro agora. E basicamente, o que a gente faz? Desde a primeira edição, a gente tem uma proposta que, ao invés de fazer como é geralmente encontro de jogador de videogame, né? Que, vamos juntar só para jogar, vamos juntar para esse tipo de coisa. A gente junta para tentar discutir propostas de como que a indústria de games pode melhorar no Brasil. Isso desde a primeira edição sempre foi essa a proposta do Fórum Nacional. E aí na segunda edição do Fórum Nacional, o Moacir, que hoje é presidente da SEA Games, o Moacir, então, ele era só colecionador. O Moacir, pouca gente sabe, porque é um lado que ele não costuma falar muito, mas ele é um dos maiores colecionadores de games do Brasil, né? Ele é assim, ele é um cara que realmente ele é gamer tatuado no braço mesmo. O cara é hardcore total. E aí, nesse ano, o Moacir procurou a gente, e aí ele veio falar pra gente da administração e falou: Malegra, eu quero palestrar lá no Fórum Nacional, porque eu tô com uma ideia meio maluca, né? Eu quero propor um negócio pra comunidade de games. Tudo bem, eu já era amigo do Moacir há muito tempo. Vai lá, Momo, vai lá e palestra. Aí o Moacir foi, e o tema da palestra dele nesse Fórum Nacional, no segundo Fórum Nacional, foi justamente que, assim, que todo mundo só reclamava dos impostos. Na época ainda não tinha fabricação de Xbox nacional, não tinha game nacional, todos os jogos eram importados, o jogo mais barato era 200 e poucos reais. E aí ele falou, cara, todo mundo reclama, mas ninguém se une para fazer alguma coisa, né? E aí ele lançou essa semente dentro dessa palestra no Fórum Nacional, foi aplaudido de pé, todo mundo, não, putz, realmente, esse é o caminho, vamos unir, e dali nasceu o Jogo Justo, né? Quando ele terminou a palestra, a gente juntou logo depois, falou, cara, Moacir, sua ideia é fantástica, fenomenal, como que a gente faz para isso daí virar alguma coisa mais concreta, né? Aí ele lançou o alicerce primeiro do projeto do Jogo Justo, que basicamente qual que era a ideia do Jogo Justo? Era fornecer subsídio para o governo de algum tipo de estudo que, se os jogos oficiais fossem mais acessíveis no Brasil, se venderia mais, vendendo-se mais, poderia se baixar o imposto, que no geral o governo iria ganhar do mesmo jeito e a indústria iria florescer, né? Basicamente, em linhas bem rudes, era essa a linha mestra do Jogo Justo, tá? Só que aí o que aconteceu? O Jogo Justo como projeto nasceu, tudo mais, só que depois de algum tempo caiu aí uma ficha de que, cara, o projeto do Jogo Justo, como todo projeto, ele teria um fim, né? O que aconteceria se alguém simplesmente do governo resolvesse, ah, não, vou canetar, vou isentar ou vou diminuir o imposto dos jogos no Brasil e a partir de amanhã o Jogo Justo é uma realidade. Então, dali, daquele ponto, que todo mundo que estava envolvido no projeto que pensou, bom, peraí, o negócio é muito legal, só que a gente tem que expandir isso daqui para ser algo além de um projeto, para ser algo que possa defender o game de uma certa forma mais abrangente e que, se mesmo que o objetivo do projeto for atingido, possa ter outras metas, outros projetos a perseguir. E daí foi nasceu a ideia de algo também um pouco maior, que era uma associação, tá? Essa associação, eu sou um dos fundadores da AC Games, né? Então, desde a primeira reunião, quando foi nascido, né? Quando foi colocado ali o embrião do que viria a ser a AC Games, e eu formei o primeiro quadro da diretoria. Eu fui o primeiro secretário da AC Games na primeira constituição aí que a AC Games teve, né? A AC Games, basicamente, ela nasceu do projeto do Jogo Justo, só que ela acabou encampando uma série de áreas. Então, tanto é que o nome dela já diz isso, né? Ela é a Associação do Comércio, da Indústria e da Cultura dos Jogos. Então, hoje ela tem no quadro de associados dela, desde desenvolvedores, a própria Smile é associada da AC Games, né? A gente é associado das duas associações. Hoje o Brasil, ele tem duas grandes associações, e foi legal porque existia já uma associação dos desenvolvedores de jogos, que era a Abra Games, só que a Abra Games, de uma certa forma, ela estava um pouco caída, né? Então, com a AC Games nascendo, foi ótimo, porque a AC Games, ela ajudou também a Abra Games a voltar um pouco pro holofote e voltar a ter um pouco mais de força. E as duas associações, de forma alguma, elas são competitivas, elas são colaborativas. Existem desenvolvedores que são associados na AC Games também, porque tem interesse no aspecto cultural e tudo mais do game, e também é associado da Abra Games, porque tem interesse no aspecto específico de uma desenvolvedora de jogos, tá? E a AC Games, ela tocou o barco, por assim dizer, do projeto Jogo Justo, depois que o projeto Jogo Justo, de uma certa forma, esfriou, tá? Por que o projeto Jogo Justo, de uma certa forma, esfriou? Apesar do governo não ter feito nenhuma medida específica da redução dos impostos de jogos, porque o primeiro objetivo que o Jogo Justo tinha, que era a redução do valor dos jogos no Brasil, de uma certa forma foi cumprido, né? É que é claro que, assim, foi um negócio gradual, e eu acho que foi até mais legal que foi assim, não foi aquela coisa do dia para a noite, fui dormir com os jogos na faixa de R$200 e acordei com os jogos a R$149, a R$99, tá? Foi um processo muito gradual, mas se você for comparar o quanto que hoje um jogo na média está custando no Brasil e quanto que um jogo custava há 3 anos atrás, né, para nem ir muito longe, cara, a diferença é brutal. Hoje, se você for ver a maioria dos jogos, muitas vezes nem vale a pena você importar, porque você encontra jogos lançamento, até mesmo aqui no Brasil, a um custo bacana. É, e aí, claro, aí a própria Steam, a nuvem e tudo mais também colaborou a baixar muito esse valor do médio do jogo aqui no Brasil, né? É, e aí isso também foi legal, porque a Sea Games ela conseguiu começar a perseguir outras coisas que também estavam na agenda dela, desde outra coisa que foi uma conquista, que eu acho que na verdade foi a maior das conquistas da Sea Games, que foi ajudar na reclassificação dos games como cultura, desde no final do ano passado. O game aqui no Brasil, ele é enquadrado como um objeto de cultura. E isso, apesar de parecer ser um negócio só filosófico, né? Falar, ah, legal, agora eu posso chamar game de cultura. Pra gente, principalmente, que desenvolve jogos, faz toda a diferença. Porque a partir do momento que você consegue enquadrar uma produção de um game como uma produção cultural, você consegue tentar obter benefício, por exemplo, de Lei Rouanet. Tem uma série de coisas que facilitam pelo fato do game ser encarado como uma produção cultural. Uma outra grande conquista que teve também foi a queda da classificação indicativa. Antigamente, parece muito distante, mas há 3 meses atrás, se você colocasse um jogo para vender em qualquer store brasileira, você era obrigado a ter um documento da classificação indicativa do jogo. Isso, o processo burocrático de você conseguir esse certificado do Ministério da Justiça é horroroso. É no mínimo 20 a 30 dias, fora a taxa que você tem que ter. Era um processo de classificação da época da Tectoy, da época dos cartuchos. Você descrevia um jogo que ia, por exemplo, para a Apple Store, como se você estivesse descrevendo um cartucho de Master System. Era um negócio completamente insano, né? E isso também caiu. Ainda existe o certificado do Ministério da Justiça, mas ele é opcional. Se você quiser o certificado para o seu jogo, você entra, mas você não é mais obrigado a ter o certificado. Então, quer dizer, foi uma série de conquistas que, se você for analisar, elas podem parecer pequenas, mas que no conjunto geral elas foram assim, extremamente importantes para o mercado do videogame nos últimos 3 anos. Se você pega isso, você pode perguntar para qualquer um que está envolvido em qualquer ponto da cadeia, seja no comércio, na indústria, no desenvolvimento, na cultura, no jornal, na imprensa, e pergunta, você vai ver que em 3 anos a indústria de games do Brasil mudou da água para o vinho. Sim, realmente, foi. E aí, não, claro, não foi conquista só da Sea Games, foi conquista da Sea Games, da Abra, da própria indústria, das empresas que vieram para o Brasil. Muita empresa investiu aqui no Brasil. A própria Microsoft fez um investimento muito grande, a Sony fez um investimento muito grande. Ainda falta a Nintendo investir um pouco mais, mas enfim, os investimentos estão acontecendo. Mas hoje, em 2012 para 2013, a gente pode dizer que existe um ecossistema brasileiro de games, coisa que há 3 anos atrás, putz, nem pensar, sabe?
Show, sensacional. Então, sempre que eu comprar um jogo a R$99, eu vou lembrar de vocês.
eu não estou, aí eu devo dizer que assim, eu como eu disse, eu participei do primeiro quadro diretivo da Sea Games, aí em janeiro agora, desculpa, em março agora, aí eu saí, porque assim, eu confesso que eu não estava conseguindo ser o secretário que eu gostaria de ser, assim, foi justamente a época que a gente estava mais produtivo, por assim dizer, aqui na empresa. Então, assim, a gente varando noite aqui, eu não estava conseguindo dedicar atenção para a Asa, então eu saí. A pessoa que assumiu, inclusive, lá, putz, foi fenomenal, que é o Juliano Alves, da Intel. E isso foi um negócio bem legal da Sea Games, porque esse quadro diretivo que está agora, atualmente, né, dirigindo a Sea Games, assim, tem gente de empresa muito grande envolvida, a própria Intel tá apostando muito forte nisso. Então, assim, é bem legal ver que nesse ano a Sea Games ela conseguiu dar um pulo muito grande, até mesmo no seu quadro diretivo. O pessoal que está lá é um pessoal muito sério, muito profissional, né? Eu fiz parte da primeira geração, por assim dizer, de diretores da ASSI, mas é bem legal. Eu ainda é associado, ainda sou associado, vira e mexe, eu participo de uma reunião aqui ou ali, dou um pitaco, mas não estou mais envolvido no dia a dia, pelo menos não nesse ano aí de 2012.
Eu queria ainda fazer uma última pergunta, mas essa é geral aí, já entrando nos encerramentos. Qual o jogo que cada um tá jogando atualmente aí?
Eu tô jogando Batman Arkham City, tô jogando um joguinho de puzzles, né? O Malegra falou que gosta muito de jogo de puzzles. Eu sempre tô jogando algum jogo de puzzles. É um que chama Portal.
Ah, excepcional.
É muito bom. Tô jogando alguns jogos com meu filho, assim. Eu tenho que jogar, já viu, né? Tem criança pequena, aí tem que jogar de vez em quando Rayman Origins com ele, porque ele precisa passar de... Ele já jogou, já zerou o jogo umas 5 vezes, mas... Aí eu tenho que jogar uns joguinhos, assim, de criança. Vocês podem ver que de repente sai no meu Twitter lá do Raptor lá alguma coisa de um joguinho, assim, de criança, porque eu tô jogando com meu filho.
Sei, sei.
Aham. Uhum. Tudo bem.
Alemão não tá jogando nada, vai lá, Malegra.
Eu tô jogando. Eu assim, como eu disse, eu gosto de pegar um jogo e jogar até o final e não necessariamente um jogo lançamento, né? Eu, nesse exato momento, eu tô jogando Xbox 3, no Xbox, eu tô jogando Red Dead Redemption.
Putz, isso é show.
Que não, eu não tinha jogado ainda, tava na minha fila, tava lá fazendo um tempinho, e agora que eu comecei a jogar ele, né, cara, assim, tem um mês mais ou menos que eu tô jogando ele, e pelo que todo mundo me fala, eu vou ficar um bom tempo jogando ainda, realmente, de fato, assim, a minha relação com o Xbox é aquela história, eu chego em casa à noite pra dar uma desestressada, jogo ali uma horinha. Eu tenho um PSP também, cara, eu jogo muito no PSP, sou fã mesmo, assim, do PSP, e como eu sou... E aí eu devo assumir que eu sou um maníaco por games, então assim, o PSP me ajuda bem a suprir aí o vício quando eu tô fora de casa, quando eu tô até aqui na empresa de vez em quando. Então no PSP eu tô jogando Warriors, que também não é necessariamente novo. Eu já tinha jogado, terminado o Warriors no Xbox quando ele saiu, eu não tinha jogado ele no PSP ainda, então agora eu tô fazendo a campanha do Warriors de novo, e tô jogando também no celular, tô jogando o Angry Birds Star Wars. De vez em quando dá um tempinho aí, eu pego pra jogar o Angry Birds também, quando preciso dar um...
Você tá jogando aonde? No iPhone?
No Nokia, no Lumia.
Ah, também tenho. É engraçado, eu não vi. Eu vou procurar lá, então.
Mas é que o Angry Birds Star Wars só tem para o Windows Phone 8.
Ah.
Ele ainda não saiu. Ah. Ele saiu junto com o Windows 8.
Pô, eu joguei todos, já fechei todos já. Todos, todas as seasons, tudo.
Falei, espetacular essa passagem, né, cara? Muito, muito, muito.
Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu sou um usuário de game no banheiro também, viu? Que, aliás, foi feito pra isso. O smartphone, eu tenho certeza que foi feito pra isso.
Ou vocês trabalham um pouco, ou vocês cagam muito.
Cara, mas pensa assim. Geralmente, esses jogos de smartphone, assim, são fases pequenininhas, são joguinhos rápidos, assim. Dá pra você jogar numa cagadinha, cara. É o melhor, cara.
E eu acabo jogando muito os nossos games aqui também, né, cara? Assim, o nosso MVP de XNA, o Jalf, ele fala uma coisa que é muito engraçado, né, cara? Que ele fala que ele não joga no tempo livre, porque jogar era o hobby dele até ele começar a fazer jogo. E quando você transforma o seu hobby na sua ocupação, você tem que arranjar um outro hobby. Porque o hobby deixou de ser hobby.
Exatamente.
Mas assim, cara, eu acabo jogando muitos nossos também, né? Acaba testando, vira e mexe, tá? A gente faz até uns campeonatos aqui, a gente meio que se condiciona dos campeonatos de hora do almoço nossos aqui ser dos nossos próprios jogos, pra gente poder fazer um beta teste também, né? Poder, como a gente não pode ter a equipe de teste grande, que nem...
Nossa, você falou de... Falando,
então a gente acaba usando os nossos tempos livres como teste também, né? Então a gente acaba jogando bastante os nossos aqui também.
Você falou de jogo durante o almoço, putz, cara, lembro que uma das épocas mais legais, assim, foi logo que eu cheguei aqui em São Paulo pra trabalhar. A galera, cara, de infra da empresa que eu trabalhava, não vou falar aqui pra não queimar o filme nem nada, mas os caras colocavam, eles conseguiram, o pessoal de infra, criar um servidor de Counter-Strike. Putz, cara, na hora do almoço, todo mundo, cara, conectava, nego deixava de almoçar, cara, pra ficar jogando Counter-Strike na hora do almoço.
Eu sempre joguei muito em todas as empresas que eu passei, e o legal é que hoje eu posso jogar com desculpa, né? Na pior das hipóteses, você está estudando.
Não, tô estudando. E você, qual é? Tá jogando o quê? O que sua filha tá jogando no seu perfil?
Cara, eu... os jogos que eu compro que são, sei lá, acima de 16 anos, eu não deixo ele jogar, não. Tipo, Assassin's Creed... o Dante's Inferno que eu tô jogando e tal, esses aí eu não deixo ele jogar, não. Agora, tipo, Mortal Kombat eu até deixo, porque
é light, né, aqueles fatais, apesar, lá, apesar, é tranquilo.
Apesar da violência, ele é tão fictício que eu nem encano, assim. Mas hoje eu tô jogando Dante's Inferno, né? Que eu zerei, mas tem aí um... Ele se desbloqueia um level Master Ultra, Ultra Demoníaco Badass que você não vai passar nunca. Tipo, level muito foda, mas eu ainda nem comecei esse level foda. Tô jogando Borderlands 1, né? Que eu terminei também, só que aí você vai pro Play 2 e vai jogar tudo de novo agora, só que também mais foda, mas eu ainda não comecei. E terminei esses dias aí também o Assassin's Creed 2, que agora eu preciso pegar o Brotherhood pra rumo ao 3, né?
Putz, então você não sabe que o Ezio... Não, tô brincando, não vou sacanear.
Os spoilers, assim, eu tô ligado. Eu vejo os trailers, eu leio uns reviews, eu leio os textos e tal. Só que, tipo, é o toque mesmo, né? Não, eu não posso jogar o 3 e não jogar os outros, mas nem pela... Então, tipo, pô, os caras me chamam, vamos jogar um Gears 3 aí, não sei o que. Eu falo, puta, mano, mas eu terminei o 1, mas não joguei o 2 ainda, velho. Então vocês têm que me esperar um pouco aí. Então é bem nessa. Mas vamos fechar então? São esses os games que eu tô jogando aí. E Magic, voltei a jogar Magic, mas isso é ao vivo.
Acho que na carta mesmo, Coeto?
É, na carta.
Pô, aí sim, hein? Legal, hein, velho?
Eu voltei com a desculpa de ensinar meu...
Você sabe que é um negócio engraçado, cara? Isso daí, é, assim, tem uma pergunta que vocês não fizeram, mas que é uma pergunta que muita gente me faz, que é a seguinte. Fala, pô,
faz cara, aí
que
a gente faz, meu.
É aquela história, pô, eu sou casado e tenho 3 filhas, né, cara? E aí todo mundo me pergunta, fala, pô, mas sua esposa não reclama, não, como é que você consegue, né, puta, vara a noite aí na empresa direta.
Ai, que
a gente sofre
disso também.
É, puta, fato. Mas, cara, é engraçado, cara, porque lá em casa, jogo é um negócio meio institucional, sabe, e por jogo, não necessariamente jogo eletrônico. Lá em casa a gente tem uma cultura de jogo muito grande, sabe? Jogo de tabuleiro, jogo de carta.
Aqui em casa também. Aqui em casa é jogo velho, do bicho, é bingo.
Bingo é
jogo
sacanagem.
Jogo do bicho não. Mas assim, é legal porque definitivamente todo mundo joga. Cara, minha esposa, ela é compulsiva de jogador, assim, cara. Ela às vezes ela até meio que irrita, porque às vezes de madrugada eu tô querendo dormir e ela tá no iPad lá ou no iPhone jogando, sabe? E é engraçado isso daí, cara, porque tem alguns jogos, tipo jogo de cartas assim mesmo, Magic e até os do Pokémon, Trading Card Game, que, cara, teve uma época que foi até mania lá em casa, lá, todo mundo jogando. Cara, Magic é bacana demais também, cara. Eu sou muito fã de Magic, cara. Eu acho que, assim, os caras conseguiram ali um balanço de estratégia com colecionismo, que é um negócio genial, cara. Genial.
Cara, eu ó, só pra você ter uma ideia, eu joguei Magic quando eu entrei no colegial, conheci uns caras que jogavam e por ser uma escola um pouco mais top e tal, então tinha, tipo, muito nerd, muito geek, tinha, tipo, muito cara que era playboy e tal, então é um jogo que eu conheci ali, né, nunca tinha visto antes. E, cara, achei sensacional, porque, tipo, é estratégia e tudo mais e tal. Então, pô, é um jogo que te obriga a pensar demais. Então, gostei pra caramba, joguei por um ano e meio, mais ou menos, e parei. Isso lá em 2004, 2005. Aí, sei lá, há 2 semanas, eu passei numa loja e eu vi umas caixinhas de carta e tal. Falei, caramba, mano. Aí voltou uma... Meu, deu uma vontade maluca, cara, maluca, tipo... E comecei a comprar as cartas e tal, tô montando uns baralhos, uns decks agora, e, tipo, cara, tô lendo artigos e vendo vídeos e vendo o que que tá em alta e tudo mais, e, cara, tipo, tentando me inteirar de novo, e tô afim de fazer desse o meu hobby aí pra 2013.
Você gosta das versões eletrônicas também, ou qual é a tua?
Cara... Você diz versões eletrônicas, tipo, sei lá, o
Planeswalker, tá? Aquelas coisas.
É, então, eu nunca joguei essas versões aí, então, tipo, então eu nem sei exatamente o que é. Eu vi que tem pra Xbox e tal, e, tipo, uhum. Mas esses aí eu nunca joguei. Agora, o que eu vou começar a jogar mesmo é ele online, né, tipo, pela Wizards e tal, uhum. Tipo, mas aí é o jogo de cartas mesmo, só que no ambiente online e tudo mais. Agora os jogos mesmo, assim, eu acabei nem jogando. Mas sensacional, cara. E eu descobri que tem um monte de... E eu descobri que tem um monte de gente que gosta, cara. O Brandão tem um baralho há muitos anos e ele é louco pra que alguém ensine ele a jogar.
Deve ser por isso que ele fica no Twitter o tempo todo falando baralho, né? Ele fala uma coisa, mas não é o baralho.
Mas você sabe que pra isso aí, Coyato, as eletrônicas são bem legais, cara. Pro cara que nunca jogou, às vezes o cara não sabe, não aprendeu a regra, ou sei lá, ou não tem parceiro pra jogar. Meu, fala pro cara, baixa o Planeswalkers lá. O Planeswalkers do Xbox é fenomenal, velho. E tem na Steam também, baratinho. Acho que é tipo $10, né? Baratinho. E, meu, o cara aprende ali a regra rapidinho, pega gosto pelo jogo, aí vai embora.
É, o problema é que Magic é um jogo que demanda muito dinheiro, cara.
Fato.
Pra você ser um jogador nem competitivo em nível internacional, mas até no, na sua lojinha entre seus amigos dele.
Porra, Coyato, eu tava falando de eu pegar pra jogar com as minhas crianças lá em casa. O Coyato já quer campeonato internacional, Mega Master.
Não, é que assim, tipo. Não, então, porque eu fui na loja, né, tipo, e eu falei pro cara, falei, cara, tem 10 anos que eu não jogo, como é que tá parado, eu quero ensinar meu enteado a jogar e tal, eu quero voltar a jogar. Ele falou, cara, então, ó, tem uns baralhinhos prontos aqui, uns 50 conto, dá, você compra e é um baralho pronto, dá pra você jogar com ele e tal. Uhum. Ele falou, se você for montar um baralho top aí de que ganhou o campeonato internacional, não sei o que, você vai gastar uns R$1.000. Eu falei, não, vamos no baralhinho fraquinho por enquanto.
Pô, não dá pra imprimir, não?
Cara, não é assim. Então, tipo, quando eu jogava na escola, o que acontecia? Era todo mundo molecão, né? Então, tipo, pô, 13, 14 anos, ninguém trabalhava nem nada. E tem algumas cartas, cara, que custam, sei lá, 25, 50, R$100. Então, algumas dessas, a gente queria montar alguns baralhos com essas cartas e a gente não tinha. O que a gente fazia? Escrevia no papel que aquela carta era. E aí você coloca todas as cartas, você coloca dentro de uma proteçãozinha de plástico. Então a gente dentro colocava uma carta virada ao contrário e o papel por cima escrito, carta tal.
Tipo assim, né? Vale um mago, não sei o que lá.
É, tipo, vale um mago foda de R$100. E se você ver na Wikipedia, ele é anterior a...
Opa!
Ih, caiu o Coyato.
E caiu o Coyato.
Ô, Leandro.
Ele foi abrir a Wikipedia lá, caiu.
Ô, Leandro. É. Você falou num jogo chamado Journey, né?
É.
Por Deus, cara, que na hora que você começou a falar Journey, eu comecei Don't Stop Believing. Caramba, bicho, depois eu me lembrei que era tema de Glee, né?
Oxe, o que aconteceu?
Você foi no Wikipedia, cara.
Não, eu não saí. Eu não caí, mano.
Fala
eu
uma coisa, você tá conectado pelo iPad, não é?
Então, acho que eu abri o Chrome e caiu.
Não, tudo bem. Mais um que não sabe usar o Skype no iPad. Pronto. É o Elemário e agora o Coyato.
Eu tô usando o Facebook, Twitter e vendo e-mails aqui, falando com vocês. Aí eu abri o Chrome e o bagulho sumiu o Skype.
Exatamente, foi o Wikipedia. Né?
Sou multitarefa. Eu vejo e-mails, falo no Facebook.
Ah, pode. É, bem que você falou isso do multitarefa.
Eu xingo muito no Twitter, né?
É a multitarefa fake do iPad.
Back home, folks.